Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras, o nosso trabalho das 18 horas, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos, agradeço a pontualidade de vocês. Para aqueles que chegaram no horário, por favor, o tema, conforme colocado no chat, é os bons amigos da estrada. Os amigos da estrada. E vamos utilizar uma obra que vem lá da região da Catalunha, às margens do mar Mediterrâneo, dos lugares lindos da terra, que é Barcelona. E lá o Fernando Bess e o Alex Rovina são. O Fernando, ele é economista, escreve num dos maiores jornais espanhóis. Os dois escrevem. São professores também, conferencistas. Eles, há algum tempo, fizeram uma obra despretensiosa, uma obra cujo título lembra muito aqueles manuais de autoajuda, mas, na verdade, eles estavam construindo uma alegoria, uma metáfora para os nossos dias. Rapidamente, essa metáfora ganhou dezenas e dezenas de países, idiomas, foi traduzido para praticamente o mundo inteiro e virou uma pequena novela da nossa época. Um trabalho muito bonito, muito inspirado. Eu acho que os senhores vão apreciar, vão gostar do que veremos hoje nesta novela. É um livro pequeno, este livro tem 140 páginas, e nós veremos hoje na nossa oficina. Antes, porém, vamos ouvir um pouco de música. Convido vocês a acompanharmos juntos esta linda balada, esta linda melodia, que, aliás, a letra tem muito, muito a ver com o que a nossa oficina de hoje nos dirá, está bem? Ou então partilhar a tela com vocês, para que vocês possam, de casa, acompanhar esta linda e inspirada balada. Vamos lá.
And you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Just close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and I know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call on me, and I will be there, yeah, yes, I'll be there. You got a friend. If the sky I'm above you should grow dark and full of clouds, and that old...
Ouvimos então na voz de James Taylor, Você Tem um Amigo. E este livro que eu tenho em mãos começa exatamente assim. Dois amigos que não se viam há muito tempo, mas há muito tempo, muitas décadas. Um deles, o Vitor, senta em um jardim. O Vitor tem 64 anos. E Ele gosta muito daquele jardim, ele fica apreciando a paisagem, a brisa, e não é que senta ao lado dele. Os dois se reconhecem, quando um olha para o outro, ainda que envelhecidos, cansados ao longo da vida, o amigo dele, Davi, senta ao lado dele e ambos começam a conversar. E imediatamente se reconhecem e cada um deles conta o que viveu durante toda a existência até ali. E são vidas muito diferentes, muito diferentes. O Davi teve uma vida muito difícil, o Vitor não. O Vitor teve uma vida, parece que a existência sorriu para ele. Então, num dado momento, quando o Vitor está contando a vida feliz que teve, muito diferente do amigo, o Davi interrompe e diz para ele assim, no texto. Interrompeu o amigo, tentando diminuir a intensidade do último comentário que ele estava contando, como foi boa vida, e diz, você não acha que na verdade você teve foi muita sorte? E o Vitor responde para ele dizendo, você acredita nisso? Você acha realmente que foi apenas sorte? Eu não quis ofender você, nem menosprezar o seu feito, respondeu o Vitor para ele. Constrangido, né? Ele responde para o amigo. Mas acho difícil acreditar que foi apenas você o responsável pelo êxito que você teve na vida. A sorte sorri a quem o destino caprichosamente escolhe. Para você, Vitor. Ela sorriu. Para mim, não. Isso é tudo, meu caro amigo. Vitor ficou pensativo. Depois de um tempo, ele respondeu, sabe, eu não herdei nenhuma grande fortuna, mas ganhei algo muito melhor de meu avô. Você conhece a diferença entre sorte e boa sorte, com maiúsculas? Não, eu não conheço, disse Davi. Eu aprendi a diferença entre sorte e boa sorte, com uma fábula do meu avô, como ele costumava contar na época em que morava na minha casa. Sempre eu pensei, e continuo pensando, que essa história do meu avô mudou a minha vida. Vamos ver essa história então? Todo livro gira em torno da história que vem agora, uma metáfora, uma fábula do tempo dos cavaleiros. E o Vitor responde isso para o amigo, porque o amigo teve tudo. Recebeu uma boa herança, dinheiro, recebeu saúde, recebeu família amorosa, recebeu chances de estudar, muito diferente do Vitor, que não recebeu nada disso. Tudo ele teve que fazer. E, no entanto, teve uma vida maravilhosa, diferente do amigo dele. O que será que houve? Que mesmo tendo tantas dificuldades, ele, na realidade, teve muito mais. E essa história vai nos mostrar. E a história, aliás, vai falar de dois cavaleiros, né? A história acontece no tempo em que Merlin, o mágico, o bruxo, o mago, era vivo. E o mago, o Merlin, ele reúne os cavaleiros e conta fala para eles que em alguns dias nasceria um trevo mágico de 4 folhas em um bosque encantado, para além das 12 colinas no Vale do Esquecimento. E aí Merlin diz, o mago diz para eles, eu não sei onde ele nascerá exatamente, mas sei que será em algum lugar no bosque. Bom, o Merlin tinha dito para eles que quem achasse isso teria sorte eterna para tudo, uma sorte que nunca terminaria para todas as coisas na vida. E os cavaleiros ficaram muito entusiasmados com essa fala do mago. Só que quando ele disse, vai nascer num bosque, um bosque imenso, e não diz exatamente onde isso vai ser, o pessoal fica desanimado. Ué, mas e como que faz para chegar lá? Né? Como a gente consegue chegar num tal lugar desse? Então, como o mago não fala exatamente onde vai ser isso, eles desanimam. Eles dizem, ué, mas como é que nós vamos achar um trevo da sorte de 4 folhas? Tá brincando, a gente tem mais o que fazer e tal. Eles vão embora dali, né? Mas dois deles permanecem. Ah, e o Merlin, o mago, pergunta, vocês também vão embora? Um deles se chamava Norte, diz o texto, e usava uma capa preta e disse, não há dúvida que é difícil, o Bosque Encantado é enorme, sei, porém, a quem perguntar. E acho que eu posso encontrar o trevo que você fala, sim, eu vou buscar o trevo mágico de quatro folhas. Esse trevo será meu. O outro, que se chamava Cid, e usava uma capa branca, respondeu em silêncio, até que Merlin lhe dirigiu um olhar questionador e disse, se você diz, aí o cavaleiro de capa branca disse para ele, se você diz que o trevo mágico de quatro folhas, o trevo da sorte ilimitada, vai nascer no bosque, é porque será assim, Merlin. Acredito na sua palavra, por isso eu vou até lá. Os cavaleiros partiram em direção ao bosque encantado. Not em seu cavalo negro, Cid em seu cavalo branco. Eles não foram juntos, cada um seguiu por um caminho. Como eles foram, ambos os cavaleiros pertenciam à mesma equipe, ao castelo, eles faziam um trabalho semelhante, tiveram uma formação muito semelhante, a trajetória até um ponto é muitíssimo semelhante. Como eles vão fazer para identificar e chegar até o trevo? Vamos lá então, porque esta é a metáfora inspiradora que esses dois estudiosos economistas escreveram para os nossos dias. Uma visão deles. Vamos ver o que eles nos oferecem dentro dessa visão. Primeiro, eles falam que cada capítulo traz uma pequena epígrafe, mostrando um apanhado geral do que teremos. E o primeiro capítulo aqui vai nos dizer que muitos tentam, querem a sorte e tal, mas buscar mesmo isso, pouquíssimos fazem. É, a maioria fica dizendo, ah, eu gostaria de tal coisa na minha vida, e ponto. Diferente do que fizeram esses dois cavaleiros. Bom, então eles partem para o bosque encantado. Logo, o Not, que é o cavaleiro negro, já vai direto a um gnomo, porque ele pensa, o gnomo mora aqui há séculos, claro que ele deve saber da existência de cogumelos, já vai me ajudar. Então ele se dirige ao gnomo e o gnomo diz para ele, bem, pensou o gnomo, ficou pensativo, e o Not diz para ele, você sabe tão bem quanto eu que o trevo mágico proporciona sorte limitada somente aos cavaleiros, portanto não tem nenhum valor para você, que é um gnomo, nem para os outros habitantes do Bosque Encantado. Diga-me onde ele nascerá. Eu sei que você sabe o lugar. E o gnomo respondeu para ele, eu conheço os poderes do trevo mágico e as quatro folhas, e sei que de sua sorte ilimitada, que só contempla os cavaleiros que o possuem. Mas eu não vi suas raízes em nenhum lugar desse bosque, e mais, no Bosque Encantado nunca nasceram trevos. Bom, o cavaleiro fica muito desapontado, fica decepcionado com ele e não consegue acreditar nisso. Pensa, será que o mago se enganou? Né? Pode ter, se o gnomo vive aqui, talvez ele tenha se enganado, né? Talvez tenha houve algum problema. Enquanto isso, o outro cavaleiro, Cid, também, a caminho do bosque, ele pensa em conversar com o gnomo. E aí o gnomo já tá furioso com essa história toda. E diz para ele, que história é essa? Desse maldito trevo de quatro folhas, o que vocês inventaram hoje? E esse cavaleiro, Cid, diz para ele, espere. Você disse que nunca nasceram trevos em todo o Bosque Encantado? E o gnomo disse para ele, nunca, jamais, resmungou o gnomo. E já ia entrar na sua toca, né? Quando esse disse para ele, não vai embora, espera um pouquinho. Explica, por quê? Eu quero saber por que nunca nasceram trevos neste bosque. O gnomo deu meia volta e respondeu, por causa da terra, é evidente que é por causa dela. Ninguém nunca renovou essa terra. Os trevos precisam de terra fresca, arada, e a terra desse bosque é dura, compacta. Se ela nunca foi renovada ou arada, como é que pode nascer um único trevo aqui? Bom, com isso, o cavaleiro diz: você sabe onde eu posso encontrar uma terra fértil? O gnomo diz: a terra nova e fértil no território dos Kolls, que fica perto daqui. O que que esse cavaleiro faz? Vai até lá, vê que o lugar é muito bonito, né, uma terra, e de fato tinha uma terra fresca, arada, adubada, e ele enche os alforges dele para então procurar um lugar e jogar na terra essa nova terra renovada. Ele fica esperançoso com isso. Esse cavaleiro pensa: puxa, talvez vai ser difícil nascer bem aqui, né, em todo o bosque, mas pelo menos é o único lugar que vai ter uma terra nova, fresca, cuidada. Então, ele faz isso com muita alegria, ele renova a terra, cuida dela, uma terra fértil, e ele dorme pensando: se não existiram trevos no passado por aqui, isso não significa necessariamente que no futuro eles não possam nascer aqui, uma vez que as condições do solo agora são diferentes. E dorme. Um dorme bem, dorme em paz, fez o que podia fazer, o outro fica instalado desassossegado, chateado, achando que o Merlin tenha mentido para ele por alguma razão. Os autores dizem, então, na epígrafe deste capítulo, que começa, que é muito importante nós cuidarmos de arrumar as circunstâncias. Lembrando muito Ortega y Gasset, né? Dizendo que é preciso que a gente se ocupe, sim. Bom, próximo passo dos dois: primeiro o cavaleiro negro, o Nott, vai até a Dama do Lago. É uma mulher que tem poderes nesse lugar e que cuida das águas. Então ele fala com ela e diz para ela: eu sou o Nott, o cavaleiro da capa preta. E ela já se irrita com ele: o que que você e seu cavalo estão fazendo perto do meu lago? Já mataram a sede, o que querem agora? Estão acordando os meus nenúfares. E a esta hora, e esta é a hora do sono deles. Eles dormem durante o dia e cantam à noite. Se eles acordarem, não vão cantar à noite. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. E ela disse: a água não evaporar vai dar um problemaço ali para eles todos. Inclusive plantas e árvores que podem morrer afogadas. Aí o Nut já interrompe e diz: olha, calma. Eu não quero que você me conte sua vida, não. Seus problemas não me interessam. Eu já estou indo embora. Só quero fazer uma pergunta. Dama do Lago, você que fornece água a todos no bosque, você que rega todos os cantos deste lugar, diga-me, onde crescem os trevos por aqui? E ela fala: os trevos não podem nascer nesse bosque. Não vê que a água que eu distribuo daqui chega a todas as partes por infiltração? Não sai de mim através de rios e regatos. É filtrada pelas paredes do lago e chega a todos os pontos do bosque encantado. Por acaso, você viu poças em algum lugar deste bosque? Os trevos necessitam de muita água. Precisam que um riacho lhes leve água permanentemente. Jamais você encontrará um trevo nesse bosque. Esse cavaleiro fica apavorado. Diz: nossa, eu preciso de alguém que me conte diferente disso. Será que tudo então foi um engodo? Né? Ele fica muito mal com essa história, ele começa a se sentir mal até de pensar nessa tal de sorte que está ocupando o tempo dele, ele já está se desgastando com isso, ele não está se sentindo nada bem com essa história toda. Enquanto isso, o outro cavaleiro, Cid, se levantou mais cedo, estava bem disposto por ter dormido bem, dormiu até uma hora a mais aquele dia. Enquanto comia umas maçãs que compartilhou com seu cavalo, pensou no que faria naquele dia. Já tenho a terra, agora preciso saber de quanta água vou precisar. Ele sabia que a probabilidade de nascer ali era muito pequena, mas o que ele podia fazer, não é? Ele estava buscando dentro daquilo que era possível para ele. Então ele vai falar com a mesma dama do lago. De novo, ela se apresenta irritada. O que você e seu cavalo branco estão fazendo perto do meu lago? O que querem? Estão acordando meus nenúfares? É a hora do sono deles. Aí ele respeitosamente diz para ela, conversa com ela, acalma. Ele diz, ele faz a mesma pergunta a ela, e ela diz que ela está com problemas, que ela precisa desaguar a água do lago dela e ela não sabe como. E ele se oferece, ele diz, olha, eu posso abrir um canal aqui para você, eu tenho equipamento, enxada e tal, e aí sim eu ajudo você e você me ajuda, me dizendo onde pode ter um trevo. E ela diz, você precisa de água em abundância para ter seu trevo, de água clara, de um riacho. A terra na qual nascem os trevos deve estar sempre úmida. Aí ele diz para ela, ah, então se eu ajudar você a abrir esse canal, a água vai correr, vai umedecer o terreno e assim você também vai me ajudar. E ela diz para ele, tudo bem, mas é para ele falar baixo para não acordar aquelas criaturas lá que ela precisa que durmam durante o dia. Ele faz isso e fica muito contente com a água correndo, assim como ela também. E naquele dia, ele adormece com muita esperança no coração dele. Diz, olha, se há uma possibilidade de existir, então, agora, trevos aqui pela região, provavelmente eles nascerão em algum lugar por aqui. As melhores condições são estas. Eu não sei, mas pode ser que seja assim. Os autores, economistas, dizem na epígrafe assim, que do próximo capítulo, que precisamos preparar as condições favoráveis para que aquilo que é passível de acontecimento possa ocorrer. Eles dizem criar as condições nas quais os outros também possam ter suas chances. Vejam as lições que eles colocam indiretamente na construção da metáfora. Assim é o mundo como parece para eles, é assim que eles acham que as coisas podem ter uma dimensão maior, melhor. Na manhã seguinte, Norte, o cavaleiro da capa preta, se levantou muito desanimado. Considerando as informações do gnomo e da dama do lago, estava perdendo tempo. E de fato, né, ele resolve então, sabe fazer o quê? Falar diretamente com a sequoia, que era o primeiro habitante do bosque e que estava lá e conhecia todas as plantas e que, portanto, poderia informar a ele. A sequoia começou a se mexer no seu tronco e ele começou a ficar impaciente porque ela demorava para responder, né? Só que a sequoia disse para ele que ela estava buscando na memória dela informação para ver onde é que estava, que ele se acalmasse, né? Mas ele gritava, dizia que estava com pressa e tal. E ela diz, eu estou pensando, eu estou recordando, você é impaciente, como a maioria dos seres humanos. Seria melhor se vocês fossem como as árvores, que são muito mais pacientes. Depois ela diz a ele, olhe, nunca nasceu um trevo num bosque encantado, muito menos um trevo mágico de quatro folhas. Em tempo algum, nestes 1000 anos que estou aqui, nunca. Vocês imaginam? Note, esse cavaleiro ficou arrasado com isso, né? Não gostou e ele começou a achar que foi enganado pelo mago. E naquele dia ele ficou muito deprimido e ficou muito abatido com tudo isso. Logo depois, o Cid, mediante vários raciocínios, pensou também em ter com ela, com a sequoia, que era o habitante mais antigo, maior de todo o bosque, foi até ela e se referiu a ela, olhem a maneira, distinta sequoia, rainha das árvores, pode me falar? Não obteve resposta, esperou, insistiu. Respeitada e venerável e venerada sequoia, rainha das árvores, se não estiver muito cansada, gostaria de lhe fazer uma pergunta, Se você não puder falar agora, voltarei em outro momento. É que a Sequoia ficou irritada com outro cavaleiro e não quis falar com esse, né? Depois de uma longa espera, ela falou. E ele disse, obrigado por me atender, rainha das árvores. Minha pergunta é muito simples. Quanto de sol é preciso para que um trevo possa crescer no caso de dispor de terra nova e água suficiente? A Sequoia pensou, a Sequoia era muito lenta, e disse para ele, um trevo de 4 folhas precisa tanto de sol como de sombra, mas não há um lugar assim por aqui. Como você já deve ter percebido, neste bosque só tem sombra. Por isso, nunca nasceu um trevo aqui. Essa é a resposta à sua pergunta. Até logo. Aí ele respeitosamente pede para ela só mais uma questão. Ele pede autorização dela para fazer uma poda de alguns galhos velhos, secos, de modo que possa entrar a luz do sol e assim o lugar vai ter sol e sombra. E ela diz, ok, pode fazer esse trabalho sim, porque os moradores aqui em geral não fazem isso e ele vai fazer. Ele agradece, fica muito contente com essa conversa com ela. E então ele vai trabalhar, né? Ele lembra que ele tinha que fazer isso, que não era para adiar essas coisas muito importantes. Vai lá, faz todo esse trabalho. Os autores dizem, ele se sentia muito feliz. Curiosamente, não se preocupava mais com o fato de que o trevo mágico de 4 folhas pudesse ou não nascer no lugar que ele escolhera para renovar a terra, canalizar a água, limpar os ramos e as folhas. Afinal, já sabia do que um trevo precisava para germinar e tinha cuidado de tudo. A que tarefa se dedicaria no dia seguinte? Talvez, se existisse alguma coisa a fazer, ele faria. Aí, todas as noites, quando ele ia dormir, sabe o que acontecia com ele? Ele começava a ver, a imaginar o trevo como seria, nascendo no meio do bosque, agora que tinha água, agora que tinha luz do sol. Ele dormia contente, chegava a sonhar com o trevo já ali no chão. Para ele, cada vez mais era factível, real. Bem, então os autores na epígrafe seguinte dizem, criar as condições favoráveis requer passos e pedem para que se faça isso, esses passos. Bom, o cavaleiro Norte estava abatido, chateado, muito zangado com tudo, e foi ter com a Rainha das Pedras, e a conversa foi muito ruim. Ele estava já convencido que não tinha sorte na vida, que foi vítima de um erro do Merlin, mas, enfim, foi conversar com a Rainha das Pedras. E ele já estava muito zangado, né? Ele não foi nada amistoso. Aqui o texto diz, o cavaleiro encontrou Stone, a mãe das pedras, falando com outras pedras. Stone se dirigiu a ele. Olhem só, é um dos cavaleiros que andam procurando trevos. Há 4 dias que não se fala de outra coisa no bosque. Encontrou seu trevo mágico? Perguntou Stone à rainha das pedras, dando uma risadinha. Você sabe que não, respondeu o Norte, visivelmente aborrecido. Diga-me, Stone, é verdade que não há nem haverá um trevo mágico de 4 folhas neste bosque? Ou será que há algum por aqui entre esses penhascos? Não é possível, não é mesmo? A mãe das pedras se esbaldava de tanto rir. Mas claro que não há. Não existe. Como você quer que cresçam trevos entre pedras? Dá para ver que você está ficando transtornado depois de tantos dias vagando pelo bosque encantado. Você devia ter cuidado. Se passar muito tempo aqui, vai acabar enlouquecendo. Note desceu o penhasco dos penhascos, ouvindo durante todo o percurso as gargalhadas de Stone. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Seu temor finalmente tinha se confirmado. Não terei a boa sorte. Ele começa a ficar muito chateado. Agora ele fica vagando pelo bosque, ele não sabe direito o que fazer, ele resolve rastrear o bosque inteiro. Ele começa a andar e ele olha para o chão, para os lados, para ver se acha alguma coisa, mas cada vez isso é menos provável. Cid levanta no outro dia, feliz por ter dormido bem, fica apreciando o lugar, a luz, a brisa que sopra. É um lugar muito bonito. E ele pensa com ele, terra, água, sol. O que mais poderia faltar? E aí ele vai, depois de considerar com quem conversar, ele diz, eu vou falar com Stone. Então, enquanto ele sobe a colina para falar com Stone, ele sente a brisa suave no rosto, ele olha para o chão, para as árvores, ele já gosta do lugar. Está cada vez mais ambientado e inspirado com aquele lugar. De repente, uma voz o assustou. Ela saiu debaixo dos seus pés. Era Stone, a mãe das pedras, e disse, você está me amassando? Sid deu um salto tão grande que quase rolou o penhasco. Uma pedra que fala? Era só o que faltava. Não sou uma pedra que fala, eu sou Stone, a mãe das pedras. Suponho que você seja o outro cavaleiro que anda procurando o trevo mágico. E então eles começam a conversar. E de novo ele diz, ali não tem jamais um trevo assim. E aí o Cid pergunta para ele, bem, se não tem trevo de 4 folhas e trevos de 3 folhas, acha que poderia ter por aqui? E a pedra diz, os de 3 folhas sim, podem nascer em solo pedregoso. Este pequeno comentário sobre a diferença entre um trevo de 3 e um de 4 folhas, diz o texto, poderia parecer banal para muita gente, mas não para Cid. Estava certo em geral dos elementos-chave. Eles só são descobertos nos pequenos detalhes. E ele pensa, claro, como eu não percebi isso? Muito obrigado. Agora eu preciso ir embora, pois tenho pouco tempo. Cid desceu o penhasco dos penhascos. Precisava correr a toda velocidade. Ele foi lá e tirou as pedras que havia no lugar e para que o trevo pudesse nascer. E aquela noite foi uma das melhores noites que ele passou no bosque. Olhem o que ele pensa antes de dormir. Era capaz de imaginá-lo e podia senti-lo com riqueza de detalhes. Isso lhe fez muito bem. E assim foi tomado de um profundo sentimento de serena alegria e paz interior. Lembrem, senhores, Cid não ignorava que a chance de nascer um trevo ali era bem pequena, mesmo com as condições todas. Mas ele resolveu trabalhar por isso. Né? Resolveu ser amigo dos seres que habitavam a floresta, os amigos da estrada dele, aqueles que estavam por ali enquanto ele vivia essas buscas dele. Bom, os dois acabam se encontrando e a conversa deles é simplesmente inacreditável. Vocês já podem imaginar, os dois cavaleiros, né? O Not acha que o Cid enlouqueceu. O quê? Você está plantando uma horta a uns poucos metros, quando na realidade não tem a menor ideia de onde vai nascer o trevo mágico? Não sabe que esse bosque é milhões de vezes maior do que esse pequeno terreno? Você é bobo, ou o quê? Não vê que não faz sentido ter feito tudo isso se ninguém pode lhe dizer qual é o lugar que deve ser preparado? E foi embora, né? Deu as costas para o amigo dele, nem quis ficar ali, perto dele. Cid ficou olhando surpreso para o amigo desaparecer. Pensou com seus botões. Merlin disse que poderíamos encontrar o trevo mágico, mas não disse que não seria necessário fazer alguma coisa por isso. E ele fez, ele trabalhou. O que acontece? A bruxa Morgana se apresenta com sua coruja e fala para aquele cavaleiro de capa preta que ele deveria matar Merlin, que foi enganado, que deveria ir lá, que na verdade tudo aquilo era um engano, que o trevo vai nascer no castelo, e o Merlin queria distrair todo mundo para ele ter o trevo. Ou seja, essa bruxa, Morgana, são aqueles pensamentos nefastos, as piores ideias, a frustração, a ruína, a depressão, a dependência, a utopia desvairada, as coisas que afligem a alma humana quando ela está já nos abismos, nas grotas, infelizmente. E ele dá ouvidos a ela. Ela faz um acordo com ele e um trato com ele, que se ele for até lá e matar o Merlin, ele vai ter os poderes todos do trevo e ele faz isso, ele vai embora resoluto a fazer isso. Não satisfeita com isso, a bruxa vai lá tentar demover o outro Cid dessa história. E o Cid diz: o que você deseja de mim? A bruxa malvada diz: duas coisas. Queria duas coisas: que Note matasse Merlin e convencer Cid a sair dali. Dessa maneira, ela ficaria com o trevo mágico. E ela diz para ele que o trevo ia nascer no outro dia, lá no castelo do Merlin, que ele mentiu, que na verdade... E ela diz que ela colocou uma maldição no trevo, que quem colhesse morreria. E ele diz: bom, então deixa que o Merlin vai colher. Como ele é o mago, ele tem poder, ele não vai morrer. Não é? De qualquer maneira, ele vai ter muita sorte. Quem é amigo também vai ter dele, etc. Ela fica irritada com isso e vai embora. Não há acordo com esse cavaleiro. E aqui os autores nos mostram o que acontece quando alguém, durante toda uma trajetória de vida, investiu em trabalho, em amizade, em bons preceitos, em profundidade de alma, em acolhimento, nas melhores premissas de uma época. Para esse, as ideias terríveis, as ideias muito ruins, têm grande dificuldade até de conseguir esse contato. Não fazem sentido para essa pessoa. Assim como um pai amoroso tem toda a facilidade de dizer não para um filho quando ele diz que vai usar drogas, vai fazer uma coisa terrível, e um pai que não ama um filho já não tem essa mesma segurança, nós, quando temos os melhores preceitos ao longo de toda uma vida, cultivamos essas coisas, temos melhores condições de seletividade para situações como estas. O que acontece? O Cid levanta no outro dia, ele não dormiu bem por conta dessa bruxa que foi lá tentar essas coisas com ele. E então ele vê algo que é fascinante. Ele vê uma coisa que é das mais lindas que ele poderia ver na vida dele. Sabe o que acontece com ele? Ele observa que o vento havia trazido sementes para todo o bosque. Sementes do que eram sementes? De trevos. E essas sementes, claro, nunca podiam nascer, porque não havia as condições para isso. Elas se espalhavam pelo bosque inteiro e caíram também ali no lugar que ele cultivou, né? E ele diz: os moradores do bosque encantado e os habitantes do reino nunca prestaram atenção nessas sementes. Por isso que eles diziam que não existia, que nada disso era possível. Nunca deram bola para eles. Eles nem sabiam que essas sementes eram de trevos. Olha o que diz o texto. Eles sabiam que uma vez por ano, naquela época, chovia essas estranhas sementes que não serviam para coisa alguma. Na verdade, aquele estranho evento anual incomodava todos, porque era uma chuva bastante pegajosa. E assim foram todas desperdiçadas, pois não germinavam. Milhares e milhares de sementes morriam na terra dura, árida, pedregosa, daquele bosque. Todas, exceto algumas, que foram parar numa pequena extensão de terra fresca, fértil, livre de pedras, e onde havia água abundante, brilho do sol, frescor da sombra. O que os autores querem nos dizer com isso? Que se investirmos em educação, em elevação das nossas almas e corações, em conhecimento, em estudos, em buscas, em observarmos os nossos padrões de épocas e procurarmos ir além deles de uma maneira respeitosa, amorosa e responsável. Lembrem, responsabilidade, nós teremos melhores oportunidades de coisas como o amor, a poesia, o sonho, a transcendência germinarem em nós. O terreno estará bem pronto para isso. Não é uma certeza, mas é uma chance melhor do que não fazer nada, né? E ficar como outro cavaleiro coitado que está lá padecendo o inferno, né? Então ele diz que aqueles trevos começaram a germinar e não era um só, como Merlin falou, eram muitos. Ele tinha trevos ali germinando de todo jeito, nascendo. Ele ficou felicíssimo com aquilo, ele ficou emocionado de ver aquilo. Quantos lindos trevos, e a terra estava toda prontinha, então eles nasceram muito bonitos, muito saudáveis, muito lindos, segundo os padrões dele. E ele fica pensando muitas coisas. Ele diz, puxa, não precisava ser só aqui. Em qualquer lugar onde a gente cultive, provavelmente essas coisas acontecerão. E pensam que ele estava ainda achando, estou procurando um trevo para uma boa sorte eterna. Ele já encontrou essa boa sorte interna. Tudo isso que ele aprendeu, tudo isso que estava com ele agora, isso era a verdadeira sorte eterna. Essa era a mensagem que o mago sábio queria passar a eles, e ele aprendeu. O outro cavaleiro chega ao castelo para matar o Merlin, procura com a espada desembainhada e encontra, diante de uma calçada, o Merlin mandou calçar todo o jardim. Para quê? Para mostrar para ele que a bruxa falou uma grande mentira. E esse cavaleiro fica muito decepcionado. Ele entende então a lição que Merlin disse e se retira, vai embora. Terminando a nossa história, chega o Cid. Foi procurar o Merlin, emocionado, agradecido. E disse para o Merlin, Merlin, olha, eu trouxe para você um punhado de trevos de 4 folhas. Veja, não é apenas um trevo mágico, há tantos quantos se queira, Merlin. Claro, Cid, quando alguém cria as condições necessárias para obter boa sorte, quando desejar. Por isso a boa sorte não é uma sorte e que virá e você não estará preparado. Ela é ilimitada. Quero agradecer a você, Merlin. Eu devo tudo isso a você. Não, você não me deve, não. Eu não fiz nada, absolutamente nada. É você que foi ao bosque, que decidiu fazer todo esse trabalho. Você fez isso. E aí Merlin rememora com ele tudo o que ele fez. E acrescentou. Você decidiu, Cid, confiar nas coisas, trabalhar. Você preferiu criar o trevo, as condições para que ele chegasse até as suas mãos. Você decidiu ser a causa de sua boa sorte. Cid se despediu de Merlin com um forte e afetuoso abraço. Depois montou em seu cavalo branco e partiu em busca de suas novas aventuras. Sabe qual eram? Ensinar os outros isso que ele aprendeu. Com amor, com sabedoria, com paciência. Esse é o texto de hoje das nossas histórias inspiradoras. Passamos um pouco do horário, mas acho que podemos abranger todo o conteúdo assim, dessa forma. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem tecer algum comentário, alguma consideração. Por favor, fiquem à vontade.